Oi, meu nome é Natália e este é o Na Telha. Na Telha. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo feedback positivo que eu tive referente ao primeiro episódio. Eu juro que eu fiquei super animada por mais de uma pessoa ter ouvido, real. Eu achei que, sei lá, 3 pessoas fossem ouvir, mas bastante gente ouviu e eu fiquei tipo, yay, não gastei 25 minutos da minha vida pra nada. Então eu realmente queria agradecer e me motivou a fazer um segundo. Espero esquecer menos, né? Me perder menos no assunto, mas também não prometo. Porque, como eu já disse, a minha memória é bem falha, então não vou sair prometendo coisa que eu não sei se eu vou cumprir. Paciência. Vocês já sabem, falta de aviso não foi. Eu falei que eu ia falar um pouco sobre. Oi, João, tudo bem? Que eu ia falar um pouco sobre morar sozinha. Porque tá sendo uma experiência muito legal e ao mesmo tempo muito desafiadora. Eu me mudei em janeiro, estamos em outubro, então você faz as contas, porque eu tô com preguiça. E assim. É legal, tem seus prós e seus contras. Não digo bem contras, eu digo mais tem os seus prós e os seus poxa vida. Porque eu já vou falar o porquê. Primeiramente, eu vou falar um pouco do porquê que eu quis sair de casa. Porque, em resumo, porque eu não aguentava mais dividir meu quarto com o meu irmão. Eu, com 25 anos de idade, ainda dividia o quarto com o meu irmão de 20, 19, 18. Não sei quantos anos meu irmão tem. E é uma coisa que me tirava do meu eixo. Porque o meu irmão era uma pessoa super desorganizada. E eu sou uma pessoa relativamente organizada. Relativamente não, eu sou uma pessoa organizada. Eu gosto de tudo no seu lugar. E meu irmão cagava pra organização. Ele ainda caga pra organização. Então ele chegava dos rolês dele e ele largava tudo pelo quarto. E isso me estressava num nível que eu já estava perdendo a minha paciência. Também porque aos 20 anos de idade eu me imaginava, não, eu imaginava que quando eu tivesse 20 anos de idade, eu estaria com a minha vida perfeita. Mas o jovem, ele é ingênuo. Eu achava que com 20 anos, 20 e pouquinhos, eu já teria uma família formada. Eu achava que eu já estaria estabilizada financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Nada. Nem financeiramente, nem psicologicamente, muito menos emocionalmente, né? Porque eu tô aqui com 26 na merda. Não digo tão na merda assim, né? A gente vai levando. E então, o meu irmão foi um fator ali importante para fazer com que eu quisesse sair de casa. Outra coisa é que coisinhas pequenas iam me estressando no dia a dia. Como, por exemplo, eu não poder descansar nos momentos que eu poderia estar descansando. Exemplo, sábado de manhã. Gente, se tem um momento maravilhoso que deve ser contemplado, são os sábados de manhã. Por quê? Eu não sei. O sábado de manhã, ele me traz uma paz tão grande, mas tão grande. Então, eu trabalho a semana inteira só para chegar à sexta-noite para sair e beber? Não. Para dormir e poder acordar no sábado de manhã. É um momento que me traz paz, que acalenta o meu coração. Então, eu dormia, acordava. Na verdade, eu dormia pensando, né? Nossa, vou dormir até a hora que me der na telha. Ou não sei, eu vou acordar, vou tomar um café. Mas não, isso não acontecia. Não acontecia porque ou meu irmão chegava super cedo dos rolês dele e me acordava. Ou ele estava saindo para algum lugar e me acordava com intoxicação, com tanto desodorante que ele passava. Porque, vou deixar uma informação aqui importante aqui. Eu detesto cheiro de macho. Eu detesto o cheiro de perfume masculino. Sério, gente, sério. Eu não sei. O cheiro de perfume masculino me dá uma ânsia. Eu não sei, eu acho muito forte. Então, não gosto. Então, meu irmão se enchia de perfume. Eu acho que é por causa disso. Eu acho que eu peguei um bode por causa do meu irmão. E isso me irritava. Então, eu acordava ali quase que morrendo sufocada. Ou eu acordava com alguém abrindo a porta e 6 cachorros pulando em mim. Então, não tem nada a ver com meus cachorros, eu amo meus cachorros. Só que sábado de manhã, eu não quero 6 cachorros pulando na minha cara às 7 horas da manhã. Que era a hora que alguém tava saindo de casa, então alguém abria a porta e 6 cachorros pulavam em cima de mim. Então, coisinhas foram acumulando que eu falei assim, olha, falei pra mim mesma, né? Porque né, sempre fui te falar sozinha. Falei, acho que tá na hora de eu meter o pé. Então, apareceram oportunidades, consegui. E antes do mundo começar a acabar, né, o tal do Covid aparecer, eu consegui me mudar. E assim, eu, ainda bem que eu consegui me mudar antes do mundo começar a acabar, né? Porque foi, sei lá, 2, 3 semanas que o mundo começou a acabar. Tanto que depois que eu me mudei, eu comecei a fazer... Eu fiz um rolê só aqui em casa. Eu pensei, pô, minha casa, vários rolês. Mentira, consegui fazer um e aí o mundo acabou. Aí a gente entrou em quarentena e o universo falou assim, não queria ficar sozinha? Você vai ficar sozinha. Porque eu fiquei de janeiro, na verdade de fevereiro, até julho, agosto, literalmente sozinha. Porque não podia sair, né? Uma vez ou outra eu ia ver meus pais, mas era o máximo. E assim foi. Então não tem muito o que eu contar sobre rolês ou sobre essas coisas que não aconteceram. Então, eu posso falar mais do que é a odisseia de morar sozinha mesmo. E a odisseia de morar sozinha, no caso, não é um termo que eu acabei de imaginar. É uma página no Facebook que se chama A Odisseia de Morar Sozinha, que eu sigo, é muito boa. E eu sigo essa página e eu fico vendo histórias de pessoas, lendo, no caso, histórias de pessoas que moram sozinha. Eu fico tipo, como assim? Que esses dias uma menina postou uma enquete. Gente, quanto tempo o sabonete dura na casa de vocês? Ah, porque na minha casa eu uso 3 sabonetes por semana. Eu fico assim, amada, amada, você come sabonete? Como assim? Então é muito boa essa página, pra você ver se você tá vivendo certo sozinha, né? Porque eu falei, ou eu tô tomando banho errado, ou essa menina come sabonete no banho. Não é possível. Mas lados bons de morar sozinha é a privacidade que você tem. Você realmente tem uma privacidade. Se eu quiser chegar e não fazer absolutamente nada, eu posso não fazer absolutamente nada. Se eu quiser ficar, sei lá, fazendo nada, eu já falei fazendo nada, né? Eu não sei, é que é tanta coisa que eu posso não fazer sem ninguém encher meu saco. Se eu quiser deixar a louça na pia pra sempre, eu posso deixar a louça na pia pra sempre. Uma hora ela vai começar a feder, uma hora vai juntar bicho, vai, não que tenha acontecido. Mas é uma escolha minha, sabe? E é uma consequência que eu vou arcar com ela, entendeu? E ninguém vai encher meu saco, porque eu escolhi criar bicho na minha pia. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas se acontecesse, problema meu, entendeu? Não ia ter minha mãe e meu pai ali, ó, se você não lavar aquela louça vai criar bicho. Não tem, porque é minha louça, é minha sujeira, não que tenha sujeira. Porque a minha casa é limpa, eu só tô, né, querendo dar exemplos. E sabe, a sensação de que é tudo meu, é minha parede, é meu. Não é meu porque é alugado, né? Mas mesmo assim, enquanto eu pagar é meu. E esse chão é meu, essa parede é minha, esse chuveiro é meu, esse espelho é meu. É tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. É tudo meu. Isso é muito bom, sabe? Essa sensação é maravilhosa. Mas tem os seus lados ruins também. Que obviamente é o lado do ter que pagar boleto, né? Que o boleto, ele é uma coisa que ele não cansa de chegar, né? Você paga e daqui a pouco tem mais 3 boletos. Você paga um boleto, daqui a pouco tem 4 boletos. E você, tipo assim, gente, que horas que eu gastei esse dinheiro? Mas é um negócio que quebra ali, é um negócio que você precisa arrumar ali. Que nem hoje, o meu gás acabou. Hoje eu discuti com o carinha que vem entregar gás, inclusive, né? Porque o meu gás acabou depois de 9 meses. Porque eu troquei esse gás. Eu troquei não, né? Quando eu me mudei em janeiro, eu trouxe um gás cheio. E ele acabou hoje. Ele acabou literalmente hoje. E, gente, gás é caro, né? E o gás, ele é meio caro, né? Falei, pô, o gás vai ser... Eu já sabia que o gás era caro. Falei, eu sabia que o gás era tipo uns 70, 80 conto. Mas aí, quando eu fui ligar, eu falei, moça, quanto que é o gás? Ela falou, o preço do gás. Eu falei, amada. Amada, esse gás, ele vai surgir alguém e vai fazer a comida pra mim? Porque, puta merda, hein? Mas aí tive que comprar o gás. Aproveitei pra pedir um galão de água. Aqueles galão de 20 litros, sabe? Porque eu também esqueço de comprar. Eu não tomo vergonha na cara e compro um filtro decente. Também porque eu não tenho dinheiro. Então eu comprei aqueles galões de 20 litros pela primeira vez. Aí eu liguei lá, né? Falei assim, moça, eu quero um gás. Me vê um gás e me vê um galão de 20 litros também. Quanto que tá o galão de 20 litros? Ela falou assim, olha, meu bem, a gente tem o de R$25, o de 20 e o de 15. Eu falei, opa, me dá o de 15 que é mais barato. E é isso aí, fechou. É tudo água. Ela falou assim, beleza, show, fechou. Então tá bom. O carinha, ele veio me entregar o galão de água e foi, instalou, colocou o gás, tudo show. Ele falou, ah, agora eu preciso do galão para levar embora. Falei assim, que galão, moço? Aí ele, o galão. Porque se eu te trouxe um galão, você tem que me dar um galão. Aí eu falei assim, moço, é a primeira vez que eu tô comprando, então não tem um galão pra te dar. Aí ele falou assim, a moça não te falou não? Eu falei assim, não, a moça não me falou não. A moça falou que era 15 conto, eu falei, beleza. Aí ele falou assim, é, mas eu preciso do galão. Eu falei, moça, eu não tenho um galão pra te dar. Ele falou, então é mais 35 reais. Eu falei, oi? Ele falou, é, 35 real. Porque aí você comprou o galão completo. Eu falei assim, moço, mais 35 reais? Como assim? Ele é, é isso aí. Eu falei assim, ah, enfim, gente, a gente entrou numa discussão que eu tive que falar com o chefe do menino. E, enfim, é, essa é a vida de morar sozinho, né? Você brigar com o entregador porque, por causa de 35 reais. Porque 35 reais é muito dinheiro. E eu não fui informada. Então, eu não me considero culpada. Eu acho que o erro não foi meu. E eu acho que foi justo eu lutar por 35 reais. Mas é foda, é foda. Porque você não espera que num domingo o seu gás vai acabar. Você tá ali plena, o seu gás já vai fazer um ano? Já vai fazer um ano, mas na sua cabeça ele vai durar pra sempre. Esse que é o foda. Imprevistos. Morar sozinha são os imprevistos que quebram as suas pernas. Por enquanto tá tudo bem, a luz ainda não acabou, né? Mas assim que eu me mudei, eu trouxe uma televisão também. Só que na primeira noite aqui, a TV queimou. Teve uma explosão numa caixa na rua e a minha TV, ela queimou. E foi foda porque eu não consigo dormir com a TV desligada. Eu tive que aprender, porque quando eu morava com meus pais, eu tinha uma TV no meu quarto e eu só dormia com ela ligada. Por quê? Porque eu tenho medo, gente. Esses caras me julgam, eu tenho medo. É isso aí que eu tenho medo. Então, eu só dormia com a TV ligada. E eu... Só que a TV do meu quarto, quando eu morava com meus pais, ela também queimou. Então, eu só conseguia dormir relativamente tranquila, porque eu sabia que os meus pais estavam no quarto do lado. Então, eu demorava um pouco pra dormir, mas eu conseguia dormir. Mas quando a TV queimou aqui, eu fiquei puta merda. E agora? Então, o que eu fazia? Eu dormia com o notebook ligado. Sim, gente, eu não conseguia dormir na escuridão total. Não conseguia. Assim como eu não conseguia dormir com a porta do banheiro aberta. Agora eu sou obrigada por causa dos gatos. E as caixinhas deles ficam no banheiro. Mas eu não conseguia dormir com a TV e com a porta aberta. Com a TV desligada e com a TV aberta. Isso, tudo pau. Tá faltando... O cérebro, ele tá pensando uma coisa, a boca tá falando outra. Mas eu não conseguia, é isso, eu não conseguia, então foi meio que desesperador essa parte, porque eu tenho medo do escuro, né? Agora eu tô mais tranquila, agora eu tenho uma TV, eu durmo com ela ligada, mas eu coloco o timer pra ela desligar, mas ainda assim eu não consigo dormir com a TV desligada, não consigo. A porta do banheiro eu aprendi, porque, né, os gatos têm que entrar, não tem como eu fechar, então tudo bem. E é isso, essa é a questão do... Eu não assisto mais coisas de terror, não assisto nem ferrando, gostava de assistir, mas não assisto mais, porque eu posso até assistir, mas eu sei que se eu acordar de madrugada, eu não vou mais conseguir dormir, porque eu vou acordar com medo, então eu prefiro evitar, porque é muito triste, porque eu gostava, mas também é bom dar uma evitada, né, na ansiedade ali. É, esse é o lado ruim na questão de companhia, digamos, porque não tem ninguém ali que eu acho que vai me proteger do mal. Agora eu tenho meus gatos. E também tem a questão do se algum bicho aparecer, quem vai matar, né? Porque na minha primeira semana aqui, apareceu uma lacraia gigante na minha pia. E eu fiquei, mano, eu tenho pavor de bicho que rasteja, eu tenho pavor. Se é uma lacraia, então, que ela rasteja rápido, eu fico puta merda. E foi um desespero, que foi tipo assim, eu peguei a pá de lixo, enfiei dentro da pia, liguei a torneira, fiquei a um braço de distância da pia, tentando jogar a lacraia torneira abaixo, e foi bem desesperador. E foi ali, foi um dos poucos momentos que eu pensei em voltar pra casa, por causa de uma lacraia. E real, gente, realzão. E também eu tive um problema com formigas. De repente, a casa estava cheia de formiga. Nada, ninguém, formigas, e vamos fazer uma festa. Cheio de formiga, gente. Cheio de formiga na minha parede. Cheio de formiga no meu... Nossa, cheio de formiga. Aí meu pai, ele me deu um veneno. Eu joguei na parede inteira. As formigas fizeram uma fileirinha, o corredor da morte. E todas, né, morreram. Então, eu tô aí alguns meses sem aparecer formiga, espero que elas não voltem. Se elas voltarem, eu ainda tenho veneno. Mas, tipo assim, não era uma... Ah, as três formigas, umas quatro formigas. Tipo assim, a gente, era a parede inteira cheia de formiga. E eu fiquei, não sei lidar com isso, não sei lidar. Mas como esses problemas já foram resolvidos, então tá de boa. Também tem essa questão aí do, né, se aparecer alguma coisa que vai matar, barata, eu não tenho medo, não aparece aqui, mas eu também, se aparecer, não tenho medo, tô sussa. Então o restante estou de boas. Também tem a questão do toda vez que você vai no mercado, você deixa um órgão, né? Porque toda vez que eu vou no mercado, eu realmente eu sinto que eu deixo um órgão. Que nem eu fui hoje, geralmente eu vou aos fins de semana, porque é outra coisa que eu ficava. Outra, gente, eu tô falando tudo errado e eu tô nem aí, tá bom? Eu e meu pai ia no mercado direto, eu ficava, gente, por que esse ser humano vai no mercado direto? Não é melhor fazer uma compra grande e não ir nunca mais? E só quando acabar tudo de novo? Mas eu entendo, porque por mais que você compre tudo que você precisa, sempre falta algo. Sempre. Sempre falta algo. E é complicado. E toda vez que eu vou no mercado, sem zoeira, é foda, porque eu deixo, sei lá, R$60, R$70, R$80. E não é porque eu me dou o luxo de, sei lá, comprar um creme de avelã de 20 conto. Não é porque eu me dou o luxo de comprar uma peça de salmão. Eu compro o básico. Eu compro água, eu compro um arroz, eu compro sabão em pó. Pô, vai dar uns 25 conto, né? Eu comprei uma água, um arroz, sabão em pó, vai dar uns 25 conto. Caro ainda. Mas eu acho que vai dar isso aí. Aí chegando no caixa, a moça, quanto deu? Deu R$78,95. Eu fico, oi, amada. Aí você vai tentando lembrar quanto que você tem nos cartões, né? Tipo assim, ó, você passa 10 nesse, você passa 25 centavos nesse aqui, que eu acho que é mentira, não chega tanto. Mas eu fico, puta que pariu, hein? E é isso. Toda vez que eu vou no mercado comprar coisas básicas, eu sinto que eu deixo um rim e eu fico, gente, se eu não morar sozinha, o que que eu ia estar fazendo com esse dinheiro? Provavelmente ia estar gastando tudo no McDonald's. Com certeza ia estar gastando com besteira, então eu não sinto que é tão doloroso deixar esse dinheiro no mercado ou pagar o meu aluguel, porque eu sei que se eu não tivesse usando meu dinheiro para isso, eu estaria gastando com besteira. Então, eu estaria sem dinheiro e morando com meus pais. Agora, eu tô sem dinheiro, mas eu pelo menos tenho privacidade. Olha só que delícia. Então, eu não me arrependo de ter saído de casa. Eu acho que foi uma coisa bem legal que eu fiz por mim. Porque, ainda mais que a gente tá de quarentena, né? Estava, né? Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Assim que eu vim morar aqui no prédio também, né, de cara eu conheci o síndico, eu até ia falar um pouquinho mais baixo, mas eu conheci o síndico e eu lembro que assim que eu me mudei, eu pedi o serviço de internet, e eu cheguei no síndico e falei, olha, eu trabalho de tal horário até horário, e eu sei que o cara da internet só pode vir até tal horário, tudo bem se ele vier um pouquinho mais tarde? O síndico, ele foi estúpido, ele foi grosso, ele falou que se eu não fizesse barulho fora do meu apartamento, tudo bem, mas que se eu fosse incomodar os outros vizinhos, não podia, e eu fiquei, tipo assim, amado, tudo bom, prazer te conhecer também, olha, tá bom, tudo certo, e foi assim o meu ritual de boas-vindas aqui no prédio, foi assim, nunca mais vi o síndico, mas sei que ele é um velho rabugento. É isso, eu acho que sobre morar sozinha, é isso. Não tem nada de muito especial para se dizer, porque não consegui fazer rolês, né? Porque assim que eu me mudei, a quarentena fodeu todo mundo. Eu realmente tive que ficar sozinha, né? Nesse tempo, porque essa bactéria filha da puta, micróbio do caralho, nunca vou cansar de dizer isso, mano. Que ano desgraçado, hein? Mas, no geral, no geralzão, assim, no geral, fazendo um geralzão sobre morar sozinha, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Meus pais estão aqui do lado, se bater saudade eu posso ir lá, se tiver faltando comida aqui eu posso ir lá assaltar a geladeira deles, assim como eu já fui lá pegar uns macarrão, trouxe pra casa, é pra isso mesmo. Né, adoro ir lá e roubar cuscuz. Meu pai adora cuscuz, então toda vez que eu vou lá eu trago uns cuscuz pra casa. Então, eu posso dizer que morar sozinha é legal. E que, para mim, o fato de ter despesas não é ruim. Porque é um dinheiro que eu, né, estaria jogando no lixo. Com certeza, porque eu não tenho um mínimo de controle. Agora, estou aprendendo a ter um controle financeiro maior por necessidade, né? Poxa, eu discuti com o cara do gás por causa de R$35. E não acho que eu estava errada. Quem achar que eu estava errada, né? Me diz o porquê que eu estava errada. Mas eu não acho que eu estava errada. A moça não me avisou, caramba. Então não estava errada. Mas é isso, gente. Eu tinha muitas coisas mais para falar, mas eu não lembro, obviamente. Então, o que eu vou fazer é ler os comentários que vocês deixaram para mim, que eu tinha pedido no Instagram. Então, vocês perguntaram aqui umas coisas para mim, e eu vou me referir a todo mundo como amigo e miga. Tá bom? Não vou falar o nome de ninguém, não. Vou falar, uma amiga falou tal coisa. E espero que vocês sejam compreensivos, porque, sim, eu decidi que vai ser assim. Então, deixa eu pegar o primeiro aqui, deixa eu ver se eu lembro tudo, pau. Calma aí, gente, um minutinho. Ah, uma pessoa, uma amiga, tudo pau, perguntou aqui, qual foi a maior vergonha que eu já passei na vida? Olha, eu sou uma pessoa que tudo fica constrangida. Qualquer coisinha pequena, eu já fico extremamente vermelha, com vergonha. Mas eu acho que um dos vacilos que eu dei, assim, que me deixaram muito envergonhada, não foi o maior e nem foi, tipo, o fim do mundo, mas eu fiquei morrendo de vergonha. Foi uma vez que eu trabalhava num lugar em que eu tinha que falar com clientes. E eu tinha certa liberdade com minha chefe, meu chefe, então não foi o fim do mundo também. Eu tava falando com uma cliente e a cliente, ela era muito chata. Ela era muito chata. E ela já tinha ligado lá perguntando a mesma coisa pela 50ª vez. E eu falei assim, olha, eu vou ver com o meu chefe e eu já te retorno. Aí eu, né, desliguei o telefone. Eu falei, meu, puta merda, mulher chata do caralho. Ela já perguntou pela 50ª vez. E eu já falei pra ela que é isso, e ela tá falando que isso, e eu não aguento mais essa mulher no pé do meu ouvido. E ele, pô, realmente, não sei o quê. E aí, quando eu peguei o telefone, ela estava falando o seguinte, olha, eu não falei nada disso não, viu? E eu não falei nada, ou seja, eu estava metendo o pau na mulher, porque a mulher era uma chata do caramba mesmo, não retiro isso que eu falei, e só que a mulher ainda estava na linha. E eu fiquei tudo pau. Aí eu falei assim, eu nem sei o que eu falei, eu fiquei tão constrangida, mas assim, não retiro o sentimento de que ela era chata, mas eu fiquei tipo, putz, como que eu vou sair dessa? Eu não lembro o que eu falei, eu realmente não lembro o que eu falei, mas eu sei que foi um momento que eu fiquei muito constrangida, não sei se foi a maior vergonha que eu já passei, mas foi um momento que eu lembro que eu fiquei tipo, que merda. Enfim, aí teve uma outra amiga que falou que as minhas bochechas são muito fofas, muito obrigada, elas estão extremamente quentes nesse momento, porque eu já falei que eu fui extremamente quente e vermelha em situações de, sei lá, de estresse, né, digamos assim. E eu não acho que as minhas bochechas sejam fofas, eu acho que a minha cara é enorme, eu tenho uma puta cara de bolacha. Então, isso dá a mera ilusão de que minhas bochechas são fofas, mas na verdade a minha cara ela só é gorda. Próxima pergunta. Há um amigo aqui perguntou qual é a minha cerveja preferida. A minha cerveja preferida é que assim, eu real aprendi a beber agora. Eu de verdade, eu aprendi a beber aos 26 anos de idade, porque eu detestava cerveja. Eu odiava, eu achava cerveja horrível. Eu achava o gosto de cerveja horrível, de verdade. Só que eu me forcei a beber, porque eu achava inadmissível eu ser uma jovem universitária que não bebe. Eu achava inadmissível. Eu falei, não, eu vou aprender a beber sim, porque eu quero ir pro bar depois da faculdade. Eu não admito eu sair da faculdade e sentir vontade de ir pra casa. Eu quero sentir vontade de ir pro bar e encher o rabo de cerveja. Então, eu me forcei a aprender a beber. E agora, literalmente, recentemente, eu comecei a aprender a gostar de cerveja. Porque eu bebia, tipo, eu pegava uma latinha, ficava a noite inteira com a latinha na mão. Agora eu consigo matar umas 3 long neck. Que eu já acho muito. pra quem não bebia nada. E, mas a pergunta não foi essa, né? A pergunta foi qual é a minha cerveja preferida. Assim, eu, como eu aprendi a beber agora, eu tô me familiarizando com as cervejas, mas eu sei que muita gente vai me apedrejar, mas eu tenho um gostinho bem gostoso ali pela Itaipava. Não sei, eu acho que ela não é nem fraca nem forte. E eu não tô nem aí se você gosta de beber Heineken, se você gosta de beber o Caralho A4. Corona é muito gostosa também. Mas eu não sei lá, gente. Não sabe. Não é uma Samba que eu bebo. Não tô nem aí. Mas é que eu tô aprendendo ainda, então não achei a minha preferida. Eu me forcei, meu organismo falou: tu quer beber? Então beleza. É que nem cigarro. Eu não fumo, tá? Não fumo. Eu já experimentei fumar cigarro, mas eu não adianta, não gosto, não, eu acho o cheiro horrível, eu acho o cheiro que deixa na mão horrível, eu acho que o cheiro que fica no ambiente depois horrível, mas eu sei que se eu forçar, o meu organismo vai falar, beleza, tu quer estragar a tua vida? Então beleza, mas aí é uma coisa que eu já não vou exigir. Mas é isso, eu não sei qual é a minha cerveja preferida, porque eu acabei de aprender a beber. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, uma amiga mandou, pediu pra eu falar do meu pé. O meu pé. O que que tem meu pé? O meu pé, ele é feio. É isso. Por isso que ela pediu pra eu falar do meu pé. O meu pé, ele é bonito de lado. Se você olha meu pé de lado, meu pé é lindo. Mas meu pé de frente, meu pé é horrível. Eu acho meu pé horrível. Eu acho lindo essas meninas que têm a unha do pé pintado, sabe? Eu fico tipo, mano, eu queria. Mas é horrível. O meu pé, ele é horrível. Então, é isso, amiga. Você queria que eu falasse do meu pé é horrível. Ah, e uma outra amiga pediu aqui pra eu falar dos meus amigos. Amigos. Ah, não sei. Vocês sabem que eu amo vocês. E é isso aí, né? Porque eu, tanto de amigos que eu tenho aqui de verdade, eu literalmente consigo contar no dedo de uma mão. Não é nem de duas, eu acho que assim, com três dedos eu consigo contar e ainda sobra dedo, no caso. Porque realmente as pessoas que eu considero alguma coisa de verdade mesmo, nesse ano de 2020, só não tá no negativo porque a gente se esforça ali, né? Pra não criar uma decepção. Mas amigos que estiveram comigo nesses últimos meses, amo vocês. E próxima pergunta, um amigo pediu pra eu falar de alimentação saudável. Não vou falar, desculpa. Pra quem não sabe, eu faço nutrição e eu tô de férias intensiva da faculdade. E alimentação saudável é uma coisa que eu vou falar depois que eu me formar. Então tá bom? Espero que você não fique chateado comigo. Um outro amigo aqui falou que quer sequestrar um dos meus gatos. Olha, não. É só isso que eu tenho pra te dizer. Não vai sequestrar nenhum dos meus gatos, porque eles são meus. E se você sequestrar algum dos meus gatos, eu vou atrás de você até no fim do mundo. Tá bom? É só isso que eu tenho pra te dizer. E aí teve uma outra amiga aqui que perguntou, perguntou se eu pinto o cabelo. Não, não pinto o meu cabelo. Meu cabelo, ele é... Na verdade, ele tava rosa, né? Ele ficou azul na quarentena, aí a mente vazia, né? Oficina, aí eu deixei o cabelo azul. Aí depois eu deixei o cabelo rosa, agora ele tá meio verde, porque o azul ele não sai por nada, mas é isso. Eu não pinto cabelo, a raiz pelo menos ela é original de fábrica, tá bom? Veio assim. E é isso, acho que não tem muito mais nada interessante que eu falar hoje, espero que vocês tenham ouvido até o fim, não sei se ficou legal. Mas eu realmente quis falar sobre um pouco sobre morar sozinha, e né, mas entre aspas, dificuldades e os prazeres, que é realmente ter liberdade e você ter o seu espaço, seu cantinho é muito gostoso, juro, é muito gostoso você poder deixar as coisas do seu jeitinho, com a sua carinha, e você... É muito gostosinho, gente, juro, sério, né, bate uma saudade às vezes, até do mala do meu irmão eu sinto falta. Não, mentira, não sinto não. Não sinto nem um pouco não. Sinto falta dos meus cachorros. Meus cachorros e meus pais. O meu irmão, eu acho que a minha mãe deveria ter parado no filho número 1, que fui eu, no caso. Eu acho que quando o meu irmão veio, eu acho que foi um erro que ela cometeu. Assim, eu gosto do meu irmão. O meu irmão é meu irmão, né? Eu sou obrigada pelo universo a gostar do meu irmão. Mas é isso, é meu irmão. Mas eu ainda acho que a minha mãe poderia ter parado no filho número 1. Porque aí provavelmente eu teria um quarto só pra mim. E eu não teria sido obrigada a me mudar. Porque o motivo maior pra eu ter me mudado não foi o meu irmão. Mas eu gosto de falar que foi meu irmão. Eu gosto de falar que foi ele. Assim, gente, eu gosto do meu irmão. Ah, enfim, vocês entenderam, né? Eu gosto do meu irmão, mas é meu irmão, né? Não tem o que dizer. É meu irmão. Então é isso. Espero que vocês tenham ficado comigo. E eu vou nessa. Um beijo e até o próximo rolê. Tchau.